este tratamento.
Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Nesse mês tem Polo Festival no Carfig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil, escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$ 970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carfig paga bem e à vista. Acesse Carfig.com e consulte condições. Corra porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carfig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ouça aqui. O plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Turma, 2h56, bora falar de futebol.
Itatiaia, futebol.
Vinícius Andrade tá chegando aqui, o menino de Morro do Ferro, pra falar tudo sobre o futebol pra gente. Tudo bem, Vini? Boa tarde.
Boa tarde, Júnior. Estive lá esse final de semana pra rever
terra
a família.
Terra boa, terra boa.
É isso
boa.
Aí.
Terra boa, tá na grande passatempo.
Aí, as discordâncias, né?
Ô, Vini, vamos falar um pouquinho da convocação antes de falar do jogo do Cruzeiro? Porque a grande dúvida ontem era se Neymar seria convocado ou não, né? Acho que o resto da lista era mais ou menos aquele ali, que já tinha uns ali que estavam lesionados, enfim. Acho que 90% da lista, mais ou isso. menos, todo mundo sabia, né? É. Foi uma surpresa o Neymar?
Pra mim não, Júnior. Eu tava esperando a presença do Neymar. O Neymar, ele atrai todos os holofotes, tava todo mundo nessa expectativa. Mas eu estou de acordo, tá, com o Ancelotti. Eu também convocaria o Neymar.
Convocaria também?
Convocaria. É o principal jogador dessa geração. Os próprios atletas da seleção brasileira queriam a presença do Neymar. Se você pergunta aí para os grandes ex-atletas que fizeram história com a camisa da seleção, praticamente todos também são a favor da presença do Neymar. E foi muito legal, sabe por quê, Júnior? A gente vê cada vez mais um distanciamento da seleção brasileira com o povo, né? Isso é triste. Mas ontem, depois da convocação, fui para a rua, fui na padaria e eu vi uns meninos adolescentes com a camisa da seleção, empolgados. Querendo ou não, o Neymar divide opiniões, mas ele é ídolo de uma geração.
Sim.
Então, acaba trazendo de volta esse sentimento do torcedor, de identificação, de expectativa para uma Copa do
Esperança.
Mundo. Esperanças renovadas.
Você acha que se todo mundo tivesse bem, o Neymar iria?
Eu acho que ele
iria. Por exemplo, se o Estevão tivesse bem, ele ainda iria?
Aí a dúvida é maior.
Ele muda um pouco, não muda? E parece que as lesões ajudaram ele de alguma forma, né?
O Brasil perdeu dois jogadores de peso que estariam certamente na Copa, né? O Rodrigo e o Estevão.
Uhum.
Mas eu acho que o Neymar iria de qualquer jeito. Uhum. O Ancelotti, ele segurou a onda, ele não quis levar o Neymar em nenhuma convocação. Essa foi a primeira, a mais importante ele levou. Mas ele quis mexer também um pouco com o Neymar, sabe? Pra mostrar pro Neymar que não vai de qualquer jeito, não. Uhum. Pra ir pra Copa, você vai ter que melhorar sua parte física, vai ter que voltar a jogar bem. Porque se fosse qualquer outro técnico, Júnior, o Neymar estaria com certeza. Com o Ancelotti, pelo peso dele, ele mexeu um pouco com o psicológico do Neymar. Eu acho que isso foi bom.
Tomara que o Neymar faça o gol do título. Vamos torcer pra isso. Eu não convocaria,
qualquer
não, mas agora
gol.
Eu tô torcendo pra que ele faça.
Já eu que tá acho lá, que, né, Júnior? Vamos torcer.
Eu acho que convocação da seleção é momento. E o Neymar não tá jogando bola, né, gente? Ah, tá fingindo que tá jogando há muito tempo. Então esse
pra mim é o melhor momento dele, óbvio.
Agora vai ser reserva. Eu convocaria o Neymar.
Mas ele vai ser reserva também. Ninguém tá falando que ele vai jogar, né? Pelo menos eu acho que ele não cabe
por enquanto. Eu acho que na ideia inicial do Ancelotti ele vai ser reserva.
Pois é. Mas enfim, hoje o Cruzeiro joga também, né, Vini?
É, hoje é jogo de Copa do Mundo também pro Cruzeiro, viu?
Eu vim de azul.
É porque é um jogo com cara de mata-mata. É jogo de fase de grupos, mas se o Cruzeiro vence o Boca Juniors, 21h30 na Bombonera, tem toda a mística da Bombonera. Se o Cruzeiro vence, já está classificado para a próxima fase da Libertadores. A gente sabe, né, que é sempre um jogo complicado jogar em Buenos Aires, com a torcida do Boca Juniors comparecendo em peso e o Boca pressionado. Foi eliminado no Campeonato Argentino e se perde o jogo hoje, tá muito próximo também de uma eliminação na Libertadores.
Jogo às 21h30?
21h.
Jornada abrindo às 8.
Às 8, transmissão completa da Itatiaia, com todos os detalhes. Hoje o Rubem Júnior, nosso repórter, participou mais cedo do Rod Sports, em frente à Bombonera, fazendo ali a participação. Foi convidado a se retirar pelo torcedor do Boca, sabe? De uma forma até bem educada. Amigo, vocês foram bem-vindos, mas a partir de agora não. Pode se retirar, porque aqui é a área do Boca.
Uma vez eu fui convidado a me retirar daquela região de La Bombonera. Eu tava com a camisa de time também, de clube, pelos olhares.
É.
Não precisaram falar nada comigo, falar, não. Né? Ô, Vini, obrigado, viu?
Valeu, um abraço.
Gente, a Lili Neves vai trazer o noticiário, um cafezinho rapidinho, a gente volta com chamada geral.
Itatiaia. Urgente.
3:01 em Belo Horizonte, 26 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 64%. A AGU defende a derrubada do PL da dosimetria para o STF. Vamos a Brasília.
A Advocacia Geral da União defendeu hoje a derrubada do chamado PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator das ações que questionam a validade da lei. A AGU entendeu que a lei é inconstitucional e sustenta que a sessão que derrubou o veto do presidente Lula ao projeto teve diversas falhas. No documento, a AGU também argumenta que o conteúdo da legislação prejudica a proteção da democracia no país. A lei da dosimetria foi promulgada no último dia 8 de maio pelo Congresso Nacional, após a derrubada do veto do presidente Lula. Após entrar em vigor, a norma passou a ser questionada no STF por partidos e entidades que apontam possível inconstitucionalidade do PL da dosimetria. Diante das ações apresentadas ao Supremo, Moraes pediu manifestação do Congresso e do governo federal sobre a validade da lei. O ministro também decidiu suspender a aplicação da nova legislação até que o plenário do STF julgue se a medida é ou não constitucional. De Brasília, João Rosa.
O senador Flávio Bolsonaro divulgou, após vazamentos, o trailer do filme que retrata a trajetória do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante as eleições de 2018. O longa está no centro da polêmica envolvendo o filho do ex-presidente, que teve gravações direcionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, nas quais negociava patrocínio de R$134 milhões para a película, divulgados na semana passada pelo Intercept Brasil.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Agora o destaque de polícia.
A Polícia Civil vai investigar a morte de um homem no bairro Jaqueline, região norte de Belo Horizonte. Conforme a polícia, uma equipe do posto de saúde foi acionada para ir até a casa onde a vítima estava para testar o óbito, na rua João de Paula Estrela. Porém, quando o médico do posto, acompanhado da equipe, chegou ao local, constatou que o homem estaria com rigidez cadavérica e um ferimento no abdômen. Segundo a polícia, a vítima morava com um ex-cunhado. Diante da suspeita das causas da morte, A polícia militar foi acionada. Perícia e Rabecão também acionados para o local. E só após exames periciais será possível constatar as causas da morte e se o homem foi vítima de algum crime. Repórter Amanda Antunes.
O prazo para apresentação de recurso para o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição para o Enem termina às 11h59 da noite de hoje. O prazo para reconsideração é válido também para os candidatos que tiveram a justificativa de ausência do Enem 2025 reprovada pelo INEP. O recurso deve ser feito na página do participante do Enem. É preciso entrar com o login da conta da plataforma gov.br. Para conhecer o resultado dos pedidos liberados pelo INEP no dia 13, o interessado deve acessar também a página do participante do exame. Agora a informação do trânsito.
Uma ocorrência interdita parcialmente a Avenida Cardeal Gênio Pacelli em direção a Belo Horizonte. O bloqueio da pista acontece pouco antes do acesso para a Avenida Amazonas. Quem segue pela região encontra retenções com reflexos desde a trincheira da Praça da CEMIG. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
E 5, de volta com o nosso Chamada Geral nessa tarde de terça-feira. Bom, sigo aqui com o especialista em marketing político Alexandre Santos, com a comunicadora e mentora de família Márcia Rezende, já, doutor Giuliardi Ziviani, advogados aposentados. Junta-se aqui à bancada para trocar uma ideia, para responder as dúvidas dos ouvintes sobre direito previdenciário. Ô Flávio, tinha um ouvinte que participando aí pra gente, tá na ponta da linha aí ou não? Eu queria. Não, tema não. Depois daqui a pouquinho a gente pega então. Antes eu vou dar um recado pra você, que é o seguinte: como é que anda a sua vida sexual, hein? Você sabia que muitos casamentos acabam por falta do desejo sexual do homem? Então não deixe que a falta de desempenho acabe com o seu relacionamento, não. Eu vou apresentar e falo sempre aqui pra vocês do Forte Erétil, um produto natural, sem contraindicação. Telefone lá o 34016800, 34016800. Você vai ligar ou vai mandar mensagem, esse telefone também, o WhatsApp. Compra só uma caixinha, experimenta, você que anda cansado, estressado, sentindo sem energia. Não só a sua energia sexual, mas no dia a dia você vai notar que você vai ficar com muito mais energia. Porque ele é voltado para essa disposição mesmo, sabe? Para essa disposição do homem. Então, 34016800, natural, sem contraindicação. 34016800. Você recebe em casa com todo o sigilo e discrição. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é
direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
3:10 de volta no nosso Chamada Geral. Ouvinte participando, a gente falava sobre cartas mais cedo, né? Com o Bernardo Sabino, filho do Fernando Sabino. Tem uma peça hoje aqui em Belo Horizonte, que a peça que trocava cartas, né? O Mário de Andrade trocando cartas com o Fernando Sabino. E a partir disso, eles fizeram uma peça que está em cartaz hoje aqui em Belo Horizonte. E aí muita gente começou a participar falando das cartas, né? Vamos ouvir os ouvintes aí.
Ô Júnior, boa tarde. Vocês estão falando aí na bancada. Boa tarde, bancada. Vocês estão falando aí de carta. Eu lembro demais de carta, adorava. Tinha um programa na Itatiaia com o Eduardo Lima. Acho que é Eduardo Lima. Que era um programa de namoro. Eu lembro que eu escrevia demais carta para ele. Eu cheguei a namorar um rapaz pela escrita de carta do rádio. Um abraço para vocês, a Regina de Betim.
Um abraço, Regina. Eduardo
Regina.
Lima.
Regina.
Eduardo Lima tinha um vozeirão danado. Ele fazia nesse horário, tá? De 2 às 4 da tarde, era o horário dele. Você lembra, né, doutor Juliano? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde.
Você começou com ele?
Comecei com ele.
Ele falava assim, me empresta o seu coração. Não era com aquele vozeirão dele?
A mulherada.
E boa tarde, chamava o programa. Não
comecei com ele em 2004, acho que é. Aí logo depois ele se afastou pra cuidar da saúde e foi pra Feira do Mineirinho, se eu não me engano. Uhum. Depois eu fui um dia lá, ele tava cuidando da Feira do Mineirinho.
Ele era uma pessoa muito cultural, né?
É, inteligentíssimo. É,
e a vinheta era ótima, eu devia ter separado a vinheta pra vocês. O programa chamava Viva a Tarde.
E... Achei ótimo. É o Tinder da época, né?
Mas o Tinder da época era o ponto de encontro, no domingo à noite. Era um pouquinho mais evoluído.
Eu acho que o Júnior pode colocar um quadro assim no Chamada Geral, entendeu? Cupido Moreira.
Muito bom.
Vai fazer sucesso.
Ah, meu Deus do céu, não dou conta não. Bom, 3:11, vamos lá pro nosso doutor Itatiaia de hoje.
Doutor Itatiaia.
O doutor de hoje é o doutor Juliard Ziviani, advogados aposentados. Doutor, já te dei boa tarde, mas não custa dar de novo. Boa tarde, tudo bem, né?
Boa tarde, tudo ótimo. Melhor agora, começando com esse astral maravilhoso, né?
Vamos responder as duas da galera?
Vamos responder.
O povo tá brigando comigo. Se você fica conversando demais, não responde as duas, não dá tempo de responder as duas, brigando comigo.
Vamos responder. Fala pro povo parar de brigar e me seguir lá no Instagram e mandar a pergunta lá que eu respondo lá.
Importante mesmo, manda lá.
Manda.
Arroba Juliard Ziviani.
Isso aí.
Lá ele responde com você. Demora, tem dia que demora, porque é muita coisa, né, gente? Ninguém dá conta de responder tudo na memória, não, mas vai responder. Uma hora chega a sua
vez. Tô dizendo, ô Júnior, outro dia eu falei com o advogado que. Ou com o advogado, não, que eu estudei pra ser advogado, né? Mas hoje eu sou um operador de WhatsApp.
Entendi.
Cara, tá demais.
Aumentou.
Administrando o WhatsApp aí é pessoal, é escritório. Meu Deus,
não tem
do
jeito.
Céu, cara.
Mas você já imaginou? A gente tá falando de tecnologia mais cedo. Aí eu comecei a conversa fiada e esqueço dos ouvintes. Calma, gente, eu vou deixar o doutor responder. Mas você já parou pra pensar, doutor, que a quantidade de clientes que hoje o senhor tem, qualquer outro escritório, estou dando um exemplo que o senhor está aqui, é infinitamente maior do que o senhor teria se não tivesse o WhatsApp? Não estou falando nem inteligência artificial,
sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida.
Potencializou muito.
Quando eu comecei, Júnior, a gente tinha aquela questão de anunciar em revistas, né? Às vezes você pegava o jornal, eu nunca fiz jornal, mas pegava lá o Estado de Minas, tinha lá, né? De questão de advogado, quando a pessoa ia procurar um advogado trabalhista, ou advogado de alguma coisa. Hoje em dia...
Você joga lá advogado previdenciarista. Bom,
já
aparece seu nome lá no Google, a pessoa entra, já tem o ícone do WhatsApp, já entra na conversa.
Aí a gente tá falando de coisa antiga e agora me vem a memória. E se eu quiser comprar, quando eu comprei ainda, e se eu quiser comprar hoje uma cota do Minas? Que era tudo no jornal, que ia lá, procurava, e agora?
A no LX deve ter, né?
Acredito. Ah,
pode ser. Tem,
acredite.
Pode ser, me surgiu uma dúvida.
Tá vendo?
Sempre tem alguém vendendo.
É. Doutor, mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quantas pessoas tem lá no escritório, mais ou menos?
Nós somos uma equipe de 10.
Pois é, aí que é o ponto, né? Usa o WhatsApp, usa o Instagram, usa a inteligência artificial, mas tem um humano por trás disso. Eu acho que esse que é o grande ponto que a gente precisa tocar, porque o negócio está ficando muito frio. Essa é uma preocupação minha, não só em atendimento, mas de forma geral no comércio, né? Está todo mundo tentando resolver, Junior, com a inteligência artificial e está ficando frio demais.
Principalmente na nossa área, eu atendo pessoas idosas, pessoas próximas de se aposentar, pessoas às vezes doentes, e eu faço questão de atender presencial. Às vezes eu começo respondendo uma pergunta aqui, e todos que eu peço para ir no escritório vão com muito prazer. É impressionante que é pouquíssima a minha taxa de pedido de atendimento telepresencial, né, ou por vídeo, e nem gosto. Porque eu gosto de atender para ter esse calor mesmo, para entender.
A gente é velho, né, doutor?
A gente
gosta,
né?
Do tete a tete. Manda a primeira pergunta aí, Flávio.
Doutor Giuliardi, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada. Eu tenho mais de 28 anos de serviço público efetivo. Mais de 3 anos no tempo do Estado, onde eu trabalhei antes de efetivar no município. E mais de 3 anos na Previdência Social, no INSS. Eu gostaria de saber, doutor, eu já estou com 59 anos e quase 10 meses. Não me aposentei ainda. Eu percebo que eu já contribuí a mais. Eu posso levar um tempo meu da Previdência própria para o INSS para eu ter 2 aposentadorias?
E aí, doutor?
Interessante, pode. A gente atende muito pessoas que têm regime próprio como dela. Normalmente prefeitura de BH, prefeitura de Contagem, estado, são regimes próprios. E depois a gente tem um regime geral, que é a Previdência. A gente pode tanto trazer de um regime próprio, né, onde ela já não tem mais vínculo em aberto, e trazer para a Previdência, como a gente pode pegar da Previdência e levar para o regime próprio. Só que isso tem que fazer um estudo. E essa transformação ou levar esse tempo de um regime para o outro se faz através de DTC, que é Declaração de Tempo de Contribuição, ou o mais famoso, que é o CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Então, se eu fui funcionário do Estado lá na década de 80 e quero trazer esse tempo para o INSS, eu tenho que pegar uma CTC no Estado e averbar isso na Previdência Social. E vice-versa, caso ela queira fazer. O que eu oriento é ela procurar um profissional para que possa ser feito esse estudo, para saber aonde que ela está ativa e para onde que pode levar esse tempo. Lembrando que depois de 2019, com a alteração da Previdência Social, né, da nossa legislação, os regimes próprios também passaram por uma reforma. Então, muitos deles também têm uma idade mínima, um tempo mínimo de contribuição. Uhum. Então, não é tão simples, mas a gente pode fazer esse estudo sem problema.
Mas é
nenhum.
Possível, né?
É possível, com toda certeza.
Ô, doutor, tem uma pergunta aqui do Justino. Ele diz assim: boa tarde, eu fui separado, divorciado e não recebi pensão por morte da minha esposa. Agora, minha filha já é maior de idade e está terminando a faculdade. Gostaria de saber se existe alguma brecha na lei para eu continuar recebendo esse benefício. Porque eu tenho problemas de saúde, fomos casados no civil e na igreja. Mas se ele separou...
Entendi, ele separou, não tem jeito. Ô Júnior, quando o casal separa, se fica estipulado ali um valor de pensão alimentos, o vínculo continua.
Uhum.
Então, por mais que o casal seja separado, aquele alimentos que é pago na falta do outro, isso vai gerar uma pensão por morte. Agora, se o casal separou, não ficou estipulado nada de alimentos, cada um pegou metade lá do seu patrimônio e seguiu a sua vida, não se fala em pensão por morte, porque aí o divórcio acabou com esse vínculo. Agora, ele entrou na questão da filha. A filha recebe, os filhos até 21 anos recebem pensão por morte. Acima disso, só se os filhos forem considerados incapazes, inválidos, desde a data do óbito do pai ou da mãe. Agora, por mais que um dependente, vamos supor, eu separei, eu sou doente, mas não ficou estipulado pensão alimentos, não tem jeito. Não adianta, porque não tem jeito, não tem brecha na lei para isso. E correto também, né? Porque senão também essa pensão não acaba nunca. Então essa pensão é para quando a pessoa tem o vínculo, nós somos casados,
eu vim a faltar, minha esposa vai receber pro resto da vida, meus filhos até 21 anos. E muita gente, Júnior, acha que os filhos, por estarem numa faculdade ou numa escola, pode prorrogar. A pensão por morte do INSS não prorroga, é 21 anos, ponto e acabou. A que pode prorrogar é a pensão alimentos. É a separação do pai e da mãe, tem filhos de menores, o pai vai pagar alimentos lá para os filhos até 20 anos, ficou estipulado, até 18. Depois de 18, ficou provado que os filhos dependem do pai dessa renda para poder estudar. Ok, vai até o estudo, até terminar o estudo. Mas isso não está relacionado à pensão por morte, que a gente chama do INSS. Do INSS até 21 anos ou filhos incapazes, desde que provam que a incapacidade já existia. Beleza?
Manda mais uma aí, Flávio.
Boa tarde, Giliastos e Júnior. No meu aplicativo do meu INSS, tá lá, tá tudo verdinho. Carência tá ok, idade tá ok, tempo de contribuição tá ok. Eu queria saber se eu já posso pedir a aposentadoria seguindo o que tá lá no meu aplicativo. Muito obrigado.
Interessante, ó, isso é uma notícia boa. Se já tá tudo verde lá, é o primeiro passo, que ele já preencheu os requisitos para aposentar, tanto por idade, tanto de carência, tanto por tempo de contribuição, ele pode requerer. A única observação que a gente faz aqui todas as terças-feiras é que lá naquele aplicativo é uma simulação. A partir do momento que você faz um requerimento administrativo, o INSS vai fazer um processo administrativo e vai analisar o seu tempo. Se tiver algum erro na simulação, algum período que você não tem como comprovar, ou algum período que não tem uma data de saída lá ou de baixa, ele vai pedir a documentação. É isso que a gente já questionou aqui algumas vezes, eu, Júnior e também outros participantes, é que o INSS coloca uma simulação para te induzir ao erro. Aí fala que você tem. Aí na hora que você pede, fala que você não tem. E o inverso parece que nunca acontece, é sempre dessa forma, né? É sempre uma forma deles negarem. Poxa, mas se já tem a informação no CNIS, por que não usar aquilo ali como prova? Eles não usam. Então, mas a carteira de trabalho e o carnê, eles sim são documentos de prova. Então, se você tem essa documentação, basta juntar que o INSS é obrigado a aceitar. Se ele não aceitar, pode nos procurar que a gente faz um processo judicial e aí sim a justiça vai dar a canetada para que o INSS aposente e pague a pessoa desde a data do requerimento. É disso que o advogado vive e é isso que a gente mais faz no dia a dia.
Ô doutor, ainda tem muitos atrasos?
Muitos atrasos, Júnior. Muitos atrasos.
Porque vira que mexe, chega uma pergunta nesse sentido, talvez um amigo manda alguma coisa, minha mãe tá com processo lá e aí tá demorando demais, pergunta pro doutor Giliardi se ele não consegue acelerar lá, mas calma, gente.
Não conseguimos acelerar, é uma fila nacional, a gente não tem um atendimento. Se eu falar assim, Júnior, eu consigo ir na justiça e pedir no balcão para que o assessor do juiz ou que o diretor de secretaria nos dê uma atenção especial? Consigo. Agora, no INSS a gente consegue fazer isso? Não. Não, porque é uma fila nacional. A gente até faz alguns atendimentos presenciais. Por exemplo, eu marco lá para um cliente lá presencial juntar um documento. Mas aí ele fala com o atendente, não é esse atendente que vai analisar o processo, esse processo é numa fila nacional que ninguém sabe, às vezes pode ser analisado lá em Natal, ou lá em Brasília, ou lá no Rio Grande do Sul.
Mas fato é que se a pessoa tem direito no dia que ela entrou, ela vai receber retroativo.
Fato é, sim, que se for deferido, vai receber todo o retroativo. Tá.
Você quer perguntar?
Eu quero fazer uma pergunta rápida.
Claro.
Se Deus quiser, segundo as contas que a advogada do meu marido fez, eu vou me aposentar esse ano em outubro.
Ué, que bom, perfeito, gente.
Olha que coisa boa.
Ué, tá doido.
É a minha dúvida. Isso é automático? Eu tenho que entrar com alguma coisa? Chegou outubro, eu tô aposentada. Como é que funciona?
Deveria
isso
ser automático.
Não deveria?
Deveria.
É o que a gente questiona.
Aí eu vou entrar nessa fila
deveria
e você fala
um botãozinho lá onde você fala, eu quero.
Sim.
Né? Só que muitas vezes lá você vai ter, o que acontece muito, lá tem várias opções, por lei o INSS tem que dar a melhor, o que que ele faz? Dá a pior. Quando não tem jeito de negar, dá a pior. Aí a gente tem que recorrer. Mas lá você vai simular, se tiver tudo certinho e puder em outubro, aí você vai fazer um requerimento. Nesse requerimento você vai juntar identidade, CPF, comprovando endereço, cópia da carteira.
Ela mesmo pode fazer.
Você mesmo pode fazer. Uhum. É bem tranquilo e é muito tranquilo mesmo. Você vai colocar lá, dar andamento, juntar os documentos, tem os passo a passo, pelo aplicativo e pelo próprio celular você consegue. Uhum. Quem tem dificuldade, por exemplo, pessoas mais velhas que têm dificuldade pelo aplicativo, pode ligar no 135 e também. Só que aí eles vão mandar um e-mail pedindo para juntar a documentação e aí eles vão dar andamento. Se eles acharem necessário que você precisa, por exemplo, juntar uma certidão de tempo de contribuição, eles vão mandar um e-mail para você, um SMS, dizendo que você precisa juntar documentos. Aí você entra no aplicativo e tem lá, cumprir exigência. Você vai cumprir aquela exigência que eles estão pedindo. Uhum. É fácil? É. É difícil para quem não tem prática? É também. Uhum. Para nós, para eu dizer aqui que é muito fácil, é muito fácil. Sim. Agora, eu sempre dou um exemplo. Se eu pegar um exame com 20 exames meus de sangue, eu bater o olho lá, eu não sei nada. Uhum. Talvez para um médico endócrino, ele vai bater o olho lá, eles sabem todas as...
Uhum. De cor.
As, de cor.
Inclusive as ligações de uma coisa com a outra.
De uma coisa com a outra. Então, a gente tem que colocar cada um no seu lugar. É, muitas vezes a pessoa chega lá e fala assim, Giliard, dá uma olhadinha nessa questão aqui desse processo aqui para mim que não é minha área. Eu falo, eu não é minha prática. Uhum. Agora, quem quiser, como semana passada que vários colegas aqui da Itatiaia pediram para olhar a simulação, a gente bate o olho e já sabe. Duas pessoas com a mesma idade, um vai conseguir, o outro não vai conseguir. Porque lá em 2019, um tinha mais tempo e o outro não tinha tanto tempo. Então é muito pessoal. Uhum. Isso é muito, é muito de cada um. No seu caso, professor, espero que outubro esteja certinho e que você consiga.
Não, na verdade eu poderia ter me apresentado ano passado, aquela história.
Pela,
e continuar pagando
pela regra
um pouco
menor,
mais, para ter um pouco mais...
Para ser um pouco melhor.
Um pouco melhor.
Hoje a gente tem seis ou sete opções de aposentadoria e regras de transição. Então tem que analisar melhor, porque é pro resto da vida.
É, e depois que você preenche tudo o que você falou, aí pode demorar, entrar nessa fila?
Pode. Depois que você fez o requerimento, você entra numa fila, que tava em 3 milhões... A gente sabe que mudou o diretor lá do INSS, o presidente, eles têm feito algumas medidas para ser um pouco mais rápido e realmente, eu tenho casos que saiu com 3 dias, tem casos que saiu com 1 semana, mas tem casos que já estão há 2, 3 meses lá em análise. Então, não existe uma lógica que eu possa dizer aqui para os nossos ouvintes ou até para amigos de que é isso ou é aquilo que o INSS faz. Não tem uma lógica.
Ok, muito
obrigado. Posso mandar mais uma?
Por favor.
Manda mais uma pra gente fechar aí, Flávio.
Boa tarde, toda a bancada do Chamada Geral. Tudo bem? Meu nome é Rômulo, do bairro do Riacho. Doutor, eu tenho 32 anos, eu trabalho como CLT e tenho uma empresa, né? Tô correndo atrás aí pra gente sempre melhorar. E por que que a gente, que tem aí por volta de 30, 35 anos, assim, a gente tem a sensação que não vai aposentar mais, né? A gente vira e mexe e vê aí as regras de transição sendo mudadas e eu particularmente tenho essa sensação. Que a gente não vai aposentar mais. É muita regra, é muito detalhe. Por que a gente tem essa sensação? Obrigado. Boa tarde pra vocês.
Não é só sensação, não. É certeza mesmo, meu amigo. Eu também tenho essa certeza.
Eu ia dizer pro nosso amigo, ó. A gente aqui da década de 80, e eu já tô com 45, tenho a mesma sensação de que ele, que eu falto 20 anos, já peguei 2 reformas e vou pegar mais uma e sabe lá Deus se eu vou aposentar aos 65. O que eu vou dizer pra ele é que ele com 32... Realmente ele também vai pegar outras reformas.
E a sensação, é um pouquinho mais complicado que a nossa.
A sensação que a gente tem de que vão jogar a gente sempre para mais, 65, 70 e assim vai. E outra coisa é dos nossos políticos, né? Que não cuidam da Previdência como tem. O que vocês estavam falando quando eu estava vindo para cá, o roubo, que a gente já sabe que teve o roubo dos aposentados. Agora, todos nós que pagamos Previdência, estamos pagando esse roubo. Alguns não vão pegar o dinheiro nunca dessa turma, que a gente sabe que não pega. E mesmo quando pega, vem alguém lá e dá uma canetada e manda devolver tudo corrigido e tudo mais. Então, infelizmente, a sensação é essa. Falta de punibilidade, falta de uma política séria, de educação e de que falta de trabalho, de pessoas que pagam previdência para que possam financiar quem está recebendo hoje. Então, daqui a 20 anos, vão ter emprego para que essas pessoas paguem? Para que a gente possa aposentar, sabe lá Deus.
O que ele pode fazer, então? Ele tem uma previdência privada, alguma coisa que ele pode fazer?
É onde eu ia chegar, legal demais. Desde a época que o próprio Diogo participava aqui, que era o presidente da rádio, a gente falava. Mas em termos de tudo que a gente tem, a previdência social ainda de custo e benefício é o melhor. mesmo que seja no salário mínimo. Se você tiver a opção de pagar pelo menos o mínimo, ter um MEI, pagar o mínimo, que seja 20%, ou ter carteira assinada, como ele é seletista, bom demais. Agora, ah, eu quero botar o teto para aposentar com o teto. Não vai conseguir. Invista em outra coisa, num lote, numa aplicação, numa previdência privada, numa capitalização, num gado, num café, em qualquer outra coisa, numa empresa, numa família, num filho. Invista em outra coisa. Porque só na previdência, a sensação nossa vai ser sempre essa, que a gente sempre está perdendo.
Ô, doutor, quem quiser trocar uma ideia com o senhor, bater um papo, marcar ali um horário, uma reunião para olhar enfim, toda a movimentação, como é que faz?
Ô, Júnior, mais fácil o Instagram, né? Instagram, que é Juliardi Ziviani.
Juliardi com J, gente. Juliardi com I no final. Ziviani, começa com Z, tudo I depois. Ziviani.
Outro caminho fácil é o Google. Nosso
pode
bom
jogar
e
lá
velho
também.
Google. Põe lá. Rua da Bahia, número 1004, quinto andar, por cima do cartório Jaguarão, onde já nos encontramos lá uma vez.
Verdade.
Estamos lá na Rua da Bahia há 25 anos, no mesmo endereço, no quinto andar, Rua da Bahia, número 1004. Pelo Instagram, acha todo o nosso endereço, pelo Facebook também e pelo Google também. Quem quiser nos achar, pode botar aí Juliardi Ziviani, vai me achar, vai pedir aqui a pergunta, vou mandar os contatos, cartãozinho. E toda terça-feira aqui, né, Júnior? Há muitos anos. Desde a época do saudoso Eduardo Lima até ao nosso
até
querido
o Júnior,
Júnior
Moreira.
Nosso eu cupido,
sou,
Júnior.
Eu só não
Moreira.
Peço o coração das pessoas emprestado. Eu roubo mesmo. Vamos intervalo, a gente volta já.
As promoções não param na Loja do Paulo. Confira. Torneira para jardim Aqua Plus Esfera meia polegada R$ 9,90. Alicate Universal Tramontina 8 polegadas R$ 34. Cortador de piso Cortag de 90 centímetros Tec 90 R$ 299,90. Loja do Paulo, Goitacazes 578, em frente ao Mercado Central. Aberta a partir das 6 da manhã para melhor atender você. Loja do Paulo, tradição e economia há 49 anos.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar para casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ouça aqui, o plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu? Dendy Glass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Dendy Glass. Olha o WhatsApp 975799237. Dendy Glass.
3 horas e 33 minutos, bora atualizar o trânsito.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô Brandão, para atualizar. Júnior Moreira, um acidente envolvendo carro e moto interdita parcialmente a via expressa em direção a Belo Horizonte. Essa ocorrência foi registrada próxima à CNR na altura do bairro 5 em Contagem. Por conta das dinâmicas dessa ocorrência, as faixas da esquerda e central estão interditadas. O congestionamento na região passa dos 2 quilômetros e ainda não há informação sobre feridos. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
Valeu, Brandão. 3:34 aqui na Itatiaia. A gente está trocando ideia, batendo papo, mas é momento de conversar com o Rubens Marques, ele é terapeuta naturalista, para falar um pouco sobre o magnésio, um assunto que a gente fala aqui todos os dias com o Rubens. Ô Rubens, a Cacilda Fonseca diz que está sofrendo com dor forte nas costas, mandou a pergunta: ô Rubens, o magnésio pode me ajudar? Mas eu não sei se é bico de papagaio, se é hérnia, o que é que está acontecendo com a minha coluna? Boa tarde para você.
Boa tarde, meu amigo Júnior. Você sabe que ela tem que, né, procurar um ortopedista aí e saber o que, que é que tá acontecendo, porque realmente confunde mesmo, né? Pra você ter ideia, o bico de papagaio, ele é um desgaste da coluna. Quando nós falamos de hérnia, ele aperta os nervos e vai começando a dar o quê? Dar formigamento, dores nas pernas, ele começa a limitar o movimento. O que, que o magnésio quelato faz? Ele melhora essa saúde muscular. Ele melhora essa questão quando você está perdendo essa mobilidade, quando você tem o nervo ciático inflamado. Quando você for ao médico, vou te dar uma dica primeiro. Você vai pegar a amora, o tronco da amora, vai tirar aquelas cascas, vai fazer um chá. E vai tomar junto com o mineral. O mineral vai repor, né, quando você tem queda, e você vai melhorar essa área que está inflamada. Mas não deixe de fazer o acompanhamento, não, para você descobrir se é hérnia ou se é osteofitose, que é o bico de papagaio.
Ô Rubens, a Bernadette falou que está preocupada aqui, que ela já teve 2 fraturas. E ela quer saber assim: eu não vou tomar de qualquer maneira o magnésio, eu quero saber como é que eu faço para saber que o magnésio está baixo.
Ah, tá. Olha, existe um exame, nós já tá falando outro dia disso, eu acho que foi, não foi, Júnior?
Foi.
Falamos sobre os três tipos de exame, né? Magnésio sérico, nós temos aquele que é feito do sangue, nós temos o intracelular. Dentro da célula você descobre a quantidade de mineral que você tem. Os ossos, quando vão se tornando fracos, principalmente na menopausa, tem essa facilidade, há uma queda de mineral. Você quer ver você descobrir sem fazer o exame? Cãibra, certo? Você tem péssimo sono, você começa a doer todo o corpo, sem mais, sem menos. Você tem dificuldade para perder peso, resistência insulínica. Tudo isso também é uma queda de mineral, né? O magnésio, gente, é uma necessidade. É para mais de 300 reações no seu corpo para você ter qualidade de vida.
Ô Rubens, quem quiser levar para casa, não compra na farmácia da esquina, tem que ser por telefone, não é isso?
Com certeza. E outra coisa, gente, essa promoção que nós fizemos, ninguém faz. O nosso é o único conselho de estabilidade com registro da Anvisa, para você que realmente dorme mal, para você que tem dor na coluna, tem muita cãibra, para você que quer viver bem, chegar aos 80 bem, né, igual o Júnior, assim, ó, com boa mobilidade, flexibilidade, eu vou fazer uma promoção para vocês agora. Presta atenção. 65% de desconto. Vou dividir no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Se você não tiver cartão, continua valendo o boleto, o carnezinho. Você não vai pagar em junho, não. Você vai pagar em julho. Passa maio, junho, julho, a primeira parcela. Vai ganhar o rádio AM/FM com Bluetooth. Todo mundo gosta desse rádio. E o relógio smartwatch. Então, quero ver todo mundo ligando agora no 0800-591-9490. 0800-591-9490. 65% de desconto. Pode cobrar lá, fala que eu dei o 65 agora, viu, Júnior?
0800-591-9490. Um abraço, Rubens. Agora, 3:37, tem ouvinte sugerindo tema para debate. Roda aí, Flavinho.
Boa tarde, aqui é o William de novo, e eu queria que vocês debatessem sobre a aprovação automática dos alunos da escola pública.
Pois é, muita gente fala nessa questão da aprovação automática. Eu sempre soube que tinha dependência, né? O aluno podia passar, mas ficava devendo uma matéria e tal. Mas pelo que o ouvinte está falando, eu conversei com os pais aqui na redação, que é quase impossível um aluno tomar bomba em Minas Gerais. Será que é assim mesmo, professor? E parece que é isso que é o debate que ele quer colocar aqui.
Quase impossível, eu acho que ainda é um termo gentil. Eu acho que se ele fizer esforço para ser reprovado, mesmo assim ele não será.
Mas está certo?
Infelizmente. Não está certo. É fácil ver que não está certo, é só olhar o resultado dos alunos na avaliação da educação básica, o quanto a educação de maneira geral regrediu nas últimas décadas, o quanto a educação pública tem ficado cada vez mais distante em termos de capacidade de ensino, de preparação do jovem para o mercado de trabalho, quando comparado com a escola privada. Então, se você olha o resultado final do jovem da educação pública, aqueles que efetivamente conseguem romper a sua realidade e buscar uma boa vaga de faculdade e criar uma carreira, eles tiveram um suporte familiar muito grande. Não foi a educação pública que resolveu. Apesar de que eu não estou falando que é incapacidade nem incompetência dos professores, não, porque eu sou professor e eu lecionei na rede pública. E eu sei que é difícil demais lecionar sucateado, ter que dar aula às vezes em 3 horários para poder ganhar metade do que você deveria ganhar. Ganhar muito menos do que um professor ganha em qualquer outro lugar que a educação é levada a sério. Então o professor está fazendo mágica, os alunos não estão conseguindo aprender o que deveriam para ter uma carreira sólida e, infelizmente, a gente coloca uma progressão que gera no aluno uma situação de, vou cumprindo isso aqui. E aí eu até falei recentemente, eu palestrei semana retrasada no Congresso Internacional da Universidade de Unes, em Varginha, e eu falei para os alunos lá, você é aluno ou você é um profissional em formação? Porque aluno tem data de validade para acabar, você cumpre ele e acabou, pronto. Pegou seu diploma, bota o papel na parede, num quadro, enfia na gaveta e acabou. Você foi aluno e cumpriu. Se você é profissional em formação, você tem compromisso com o aprendizado, aí você está interessado em aprender de verdade e isso não vai acabar nunca. Então tem que mudar muita coisa.
Eu vou deixar a Márcia falar já, mas o Renato Rios Neto sentou aqui na bancada e quando o Renato chega é porque tem informação importante, informação de momento. Ô Renato, boa tarde, como é que você tá?
Boa tarde, Júnior Moreira, isso mesmo, informação em primeiríssima mão aqui no Chamada Geral, às 3h40. A Coronel Cleide Barcelos será a nova comandante-geral da Polícia Militar, decisão que acabamos de confirmar com fontes ligadas ao governo de Minas. O Coronel Frederico Ottoni, até então comandante-geral, acaba de ser informado da decisão do governo de Minas, então vai ver essa mudança no comando-geral da Polícia Militar. A Coronel Cleide Barcelos já foi comandante da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, tem uma longa história na Polícia Militar, será a primeira comandante-geral mulher e negra da história.
Isso que eu ia perguntar, se era a primeira vez que uma mulher assumiu um posto desse tamanho, sim.
É a primeira vez.
A gente já teve a Coronel Cláudio comandou o policiamento da capital,
exatamente,
né? Mas como chefe maior da polícia, não, né?
Ela foi CPC, né? Que é o comando de policiamento da capital, a Coronel Cláudio Romualdo, e agora a Coronel Cleide Barcelos, então, vai assumir o comando, vai ser a 01 da instituição, a princípio não foi informado se vai ter mudanças aí no estado maior, que é o 02, né? Uhum. E no 03, que é a chefia do gabinete militar, mas informação confirmada em primeiríssima mão. Não sabemos ainda quando vai ser, né, a posse, né, toda a solenidade de transferência do comando, mas então a Coronel Cleide Barcelos, primeira mulher a ser comandante da instituição, da corporação bicentenária, e também ela é negra, né? Então, realmente aí vai ser uma simbologia muito forte, né?
Ô Renato, vou ter que fazer essa pergunta para você, se você não tiver conversado com ninguém da tropa, fica à vontade para falar que você não tem essa informação ainda, mas a tropa aparentemente é simpática a coronel?
Aparentemente sim, o coronel Frederico Ottoni é muito querido pela tropa.
Também, né?
Ele teve um comando que se aproximou bastante da tropa, né? Aí ó, a coronel Cleide está na imagem.
Eu sei qual que é a coronel Cleide,
sim,
agora
ela é muito,
vendo a imagem dela.
Ela é muito simpática, já esteve em vários programas, principalmente com essa questão da violência contra a mulher, né? Que é uma barreira que ela carrega há muitos anos, né? Uma bandeira, né? Que ela carrega há muitos anos. Mas acredito que a coronel Cleide também tem o carinho da tropa por ser uma figura muito simpática, né? Só que ela pega a instituição num momento desafiador, né? Porque a gente está vivendo aí o crescimento do crime organizado, das facções, né? É um cenário bem desafiador, exige ali braço forte, né? É uma questão operacional muito forte para combater essas facções que a gente sabe tem sido um desafio aqui em Minas, né?
Renato, obrigado pela informação. Informação em primeira mão. Depois você dá um pulinho lá no itatiaia.com.br. Se você quiser ter mais informações, tenho certeza que o Renato Rios Neto também vai destrinchar isso tudo logo mais no Itatiaia Patrulha 5:05, não é isso, Renato?
5:05. Furaço, viu, Júlio? Isso aí vai impactar bastante aí a segurança pública.
Como é que você falava de madrugada lá comigo? Como é que era o bordão no final lá? Você vai lembrar ou não?
Força, sabedoria e coragem.
E fiquem a salvo. Um abraço, Renatão. Bom trabalho, viu, meu amigo?
Um abraço. Força.
Renato Rios Neto. que comanda o nosso Itatiaia Patrulho, o programa policial mais tradicional do rádio brasileiro. Márcia, voltando ao assunto que o ouvinte nos propôs, o tempo ficou curto agora, mas eu queria te ouvir sobre isso. Essa questão do aluno passar, eu sei que você já foi professora também,
já,
né? Agora que eu tô lembrando isso aqui. Como é que você olha para isso?
Fui professora de educação física, que delícia. Primeiro, parabéns a Coronel Cleide, né? Que coisa linda.
Legal,
parabéns,
né?
Que Deus abençoe com muita coragem, como ele falou, é fé, sabedoria, coragem, fica salvo, é o que a gente deseja para ela, para toda a tropa, enfim. É realmente, aí, essa turma, né, professor Alexandre Júnior Moreira e os nossos ouvintes, essa turma que não vai ser reprovada, ou seja, que vai passar, como a gente diria, né, anyway, em inglês, ela vai passar de qualquer forma, não vai saber fazer nenhuma pergunta pro IA.
Esse é um problema.
É. Vamos ligar sempre esse tema, porque ele está permeando todas as nossas conversas hoje, né? Porque ele permeia toda a nossa vida hoje, né? A gente não tem como negar. A IA está aí o tempo todo. Então, como que essas pessoas vão ser formadas? Você já falou da profissão. Quer dizer, infelizmente, não é a solução. O Brasil tem mania de pegar sintomas em vez de tratar a raiz dos problemas. Não é a raiz do problema, e eu tenho certeza que muitos professores também não concordam com isso. O professor quer ensinar, o professor tem prazer em ver que o aluno está aprendendo a matéria e ajudar aquele que não está conseguindo aprender. Esse é o papel do professor, essa intermediação entre o ensino e a aprendizagem, ele é só um instrumento.
Uhum.
Então é triste, eu acho que os resultados, como o professor Alexandre disse, já estão aí e vão piorar cada vez mais. Tomara que alguma coisa seja feita para que a gente olhe e trate a raiz do problema da educação pública no Brasil. Existem muitas escolas boas ainda,
sim,
muitos professores dedicados, mas o problema é muito sério e não é assim que se resolve.
É isso. Turma, 3h45, a gente volta já.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Pessoal, alguém aí tem tarifa social na conta de luz?
Eu tenho.
Eu não, como é que faz pra ter? Vamos lá, se você está inscrita no Cade Único ou BPC e ainda não recebe o benefício, pode ter até 100% de desconto na energia consumida.
Tarifa social de energia elétrica. Saiba como solicitar o cadastro no site cemig.com.br/tarifa social. CEMIG, Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Contagem regressiva.
Faltam 23 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
3h48, aqui ó, seu sonho é fazer um implante dentário, tá faltando um dente ou mais aí, você, ah, pô, nunca consegui, sempre achei caro, Júnior, sempre foi cuidar da família, agora chegou a sua hora, implantar tá com condições imperdíveis, são 7 unidades aqui em Belo Horizonte, também Betim, Contagem e 7 Lagoas, você manda uma mensagem ou liga lá no 31959000. Faz uma avaliação e você vai ver que é possível fazer seu implante dentário. Além de cobrir qualquer oferta do Brasil, eles ainda deixam você pagar com uma pequena entrada e mais 20 vezes no boleto. Nem conta em banco você precisa ter. 3195-9000, 3h49.
Itatiaia Top.
Giovana Damião, tudo bem? Boa tarde.
Tudo jóia, Júnior. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes e para quem tá aqui na bancada também ao nosso lado, né? Hoje, no Itatiaia Pop, a gente discute um assunto que é um alerta, na verdade, né? Que vem do mundo dos famosos aí, das celebridades, mas é um alerta de saúde.
Você não vai falar do Vini da Virgínia?
Página virada, tá como bom, diz a Virgínia.
Segue.
Como diz a Virgínia, página virada. Mas que tem coisa acontecendo, tem.
Eu sei.
Quem quiser entrar lá no entretenimento, na aba de entretenimento do site, tem mais assunto aí, tem novidade chegando sobre esse assunto aí. Mas hoje, gente, eu vou falar sobre a jornalista do Mais Você, a Ju Massaoka. Ela é conhecida por um quadro chamado Feed da Ana. Ela participa lá ao lado da Ana Maria, traz umas novidades.
Uma japonesinha?
Isso, uma japonesinha, é. Isso, do olho empuxado. Uhum. Bom, ela revelou, gente, recentemente, que ela quase perdeu o nariz por conta de um erro médico de anos atrás. Ela fez uma cirurgia há 20 anos, quando ela tinha apenas 17. Ela fez uma rinoplastia. Aí, recentemente, ela estava sentindo dificuldades para respirar. Aí, ela resolveu procurar uma ajuda, né? E descobriu que o cirurgião da época aplicou PMMA no nariz dela, uma substância que é permanente. E o pior, gente, sem o consentimento dela ou da mãe, né? Como ela era menor de idade, a mãe também estava envolvida aí nos processos da cirurgia. E nenhuma das duas sabia desse PMMA, não. Nas redes sociais, ela desabafou dizendo que, por um triz, né, ela não perde o nariz, porque um pouco mais que passa de tempo ia necrosar e ela teria que remover o nariz, o que atrapalharia completamente a qualidade de vida dela.
Claro.
Né? Claro. Bom, esse produto usado, o polimetilmetacrilato, já era considerado de risco máximo pela Anvisa lá na época da cirurgia, que foi em 2007. Então, imagina hoje, né? Uhum. Passado 20 anos, quase 20 anos, uhum. E muitos estudos sobre ele também. Eu já tinha ouvido falar, porque hoje em dia também, acho que de 2020 para cá, tem muito mais informação sobre cirurgias, porque tem muita gente querendo fazer cirurgia também. Uhum. Cirurgia disso, cirurgia daquilo. Essas cirurgias estéticas, né, que viraram uma coisa quase que normal, corriqueira, uhum. né? A maioria das pessoas tem pelo menos uma ali que conhece que já fez uma cirurgia estética.
Verdade.
No caso dela, era uma cirurgia estética, né? Era uma rinoplastia, mas com essa substância aí que ela não sabia. Isso lá em 2007. Então imagina o risco que isso não poderia ter causado, passando aí 20 anos com risco de necrose. Então fica um alerta, inclusive, né? Porque é difícil saber, né, em quem confiar, mas tem que escolher um profissional que realmente você converse e deixe tudo em pratos limpos, porque é muito perigoso.
E é difícil, né, porque você acaba confiando no profissional, porque depois que você tá lá deitado na maca para fazer uma cirurgia, o médico pode fazer o que ele quer, né? E é difícil isso, né, porque dá uma certa angústia.
Sim,
em quem vai passar por uma cirurgia daqui a pouco, por exemplo, porque a pessoa pode estar lá, gente, vou fazer uma cirurgia daqui a pouco. Será que o meu médico vai fazer uma coisa como fez com ela? Assim, uhum. né? É um negócio meio angustiante.
Não tem ideia de que produto vai ser usado, né?
E alerta os profissionais também que tenham mais consciência, né? E que os profissionais, eles fiquem mais atentos.
Hoje nem deve ter isso mais também, né?
Não, infelizmente.
Deve ter um ou outro aí, que é picareta e tal, né? Não é possível.
Mas tem muita coisa acontecendo em clínica de estética, com pessoas que não estão capacitadas, e a gente toda hora vê promoção.
Isso é verdade também.
Então, acho que o risco, na verdade,
não diminuiu não, viu? Harmonização facial, rejuvenescimento.
O demo demonização facial. É por aí. Porque tem uns que faz isso aí, fica com a cara de demônio, né? Fala, Bernardo.
Mas é interessante, né? Você pesquisar sobre o médico, se ele faz parte, né? Se o CRM dele é legal, se ele faz parte da cirurgia plástica, da especialização que for. Porque muitas vezes as pessoas pegam pelo preço. É. Porque alguém indicou, alguém foi, né? E aí, a gente tem recursos.
Pois é, cirurgia assim.
É muito sério isso.
Cirurgia assim é caro, né? Você falou aí, como é que é? Quando a esmola é boa, o Santos confia?
É, quando a esmola é demais,
o Santos confia. Porque se a pessoa que tá querendo fazer barato demais também, você já pode desconfiar, né, gente?
Alguma coisa tá errada. Giovana, tá lá no itatiaia.com.br tudo, né?
Isso mesmo, na aba de entretenimento, todas essas informações e o término de Vini
Júnior. Você vai me deixar curioso para me contar a novidade que tá lá no site do Vini Júnior, né? Vou ter que ler depois?
Vou, clica lá.
Eles voltaram?
Não, não voltaram, gente. Mas é porque eles mesmos não falam nada, né? Tá, mas tem gente dando opinião e se envolvendo na polêmica.
Entendi tudo. Obrigado, Giovana.
Valeu.
Intervalo é rápido, a gente volta já.
Anchieta, Anchieta, vem comemorar. Produtos Anchieta, é sabor no arraiar. Anchieta, Anchieta, pode apostar. É tradição passada em todo lugar.